Estou agradecido por estar novamente aqui.
E o tempo que he estado compartilhando com alguns de vocês em los recessos, em la comida.
No tempo que estava compartilhando com alguns de vocês aí no intervalo e nas refeições.
Ha sido um tempo de muito benefício para mim. He sido edificado.
Tem sido um tempo de muito benefício e edificação para mim.
E agora, ao ter a tantos matrimônios, é uma expectativa muito grande que Deus me dá.
Ao ver tantos matrimônios, estou numa expectativa muito grande que Deus está me dando.
Porque falar acerca do matrimônio.
Porque falar acerca do matrimônio, do casamento.
É algo que tem que ser visto nos últimos dias.
É algo que tem que ser visto nesses últimos dias.
Bajo uma perspectiva de senhorio.
Debaixo da perspectiva do senhorio.
Bajo lo que es la visión de Cristo.
Diante do que é a visão de Cristo.
Me gustaría evitar que si hubiera un matrimonio que tenga un año de casado, que se ponga de pie.
Alguien que está casado un año. Põe de pé.
Un año de casado.
15 días.
15 días.
15 días.
Oh. ¿Hay alguien menos de 15 días? No. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de ellos, ¿verdad?
¿Está bien?
Y alguien que tenga más de 40 años de casado. Se ponen de pie. Oh.
Yo no tengo. Está 40. Pertinho ya.
45 años de casado. Debe ser. ¿Usted cuándo se siente?
45. ¿Usted cuándo? Yo 30 y voy a hacer 38.
Le ganaron, entonces sí, ganaron. Vamos a darle un aplauso por la vida de ellos. Estoy seguro que ellos tienen mucho que enseñarnos.
Estoy certo de que ellos tienen mucho para nos enseñar.
Y qué privilegio para los recién casados.
Qué privilegio para los recién casados.
Todos los errores que pueden evitarse.
Todos los erros que pueden ser evitados.
Porque hay dos maneras de aprender.
Que tem duas maneiras de aprender.
É por instrução.
Uma é por instrução.
E por correção.
Outra por correção.
A maioria de nós temos aprendido por
correção. A maioria de nós temos aprendido por correção.
Me gostaria de começar com uma estatística que há em México.
Eu quero começar por uma estatística que há no México.
Pero creo que aqui é igual.
Eu acredito que aqui seja igual.
De 10 matrimônios.
De 10 matrimônios,
5 se divorciam.
5 se divorciam.
4 se suportam.
4 se suportam.
E um é feliz.
E um é feliz.
Isso quer dizer que você está na lista.
Isso quer dizer que você está nessa lista.
Estamos nessa lista.
Estamos aí, nessa lista.
Se eu pudiera ter em frente de mim uma pareja com problemas matrimoniais.
Se eu tivesse na minha frente um casal com problema matrimonial.
Lhe faria duas perguntas.
Eu faria duas perguntas.
E com essas duas respostas.
E com essas duas respostas.
Eu entenderia um pouco da problemática do matrimônio.
Eu ia entender um pouco da problemática do matrimônio.
A primeira pergunta, querem saberla?
Querem saber a primeira pergunta?
Por que te casaste?
Por que você casou? Tá bom?
E a segunda pergunta?
A segunda pergunta?
Para que te casaste?
Para que você casou?
E he encontrado muito fundamento no Senhor na primeira resposta.
Eu tenho encontrado muito fundamento no Senhor na primeira resposta.
Y ahora quiero que nosotros podamos meditar en esa escritura que está en Mateo 19.
Yo quiero meditar en esa escritura que está en Mateo 19.
En un verso que he puesto también aquí en una parte ahí en la pantalla.
En un versículo que está.
Ahí está. Es ese.
Ese ahí.
Nada más.
Ese. Ese versículo que está ahí.
Es el verso 6.
Versículo 6.
Así que no son más. Ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Así, no son más dos, mas una sola carne. Por tanto, lo que Dios ajuntó, no separe el hombre.
Voy a establecer algunos objetivos de lo que va a ser la enseñanza o la conferencia.
Voy a establecer algunos objetivos de lo que será el ensino.
y es hacer un contraste de lo que manda el Señor y de lo que ofrece el mundo. Eso es lo primero.
Fazer um contraste entre o que é do Senhor e aquilo que o mundo oferece.
Para o que é o mundo, vou utilizar a palavra cultura.
Essa do mundo, vou utilizar a palavra cultura.
O seguinte propósito é em que hemos puesto nossa confiança.
O segundo propósito é em que nós temos colocado a nossa confiança.
E isso habla acerca de lo que é a importância do matrimônio.
E isto nos fala da importância do casamento.
Lo terceiro.
O terceiro
é adorar por lo que Deus uniu.
O terceiro é adorar por aquilo que Deus uniu.
Por que te casaste?
Por que você casou?
Por que está casado?
Por que é casado?
Encontrado através da escritura.
Eu tenho encontrado através da escritura.
E das parejas que he estado ministrando.
E dos matrimônios ali, dos casais que temos ministrado.
Y he encontrado que hay por lo menos más de 6 razones para contraer matrimonio.
Yo he encontrado más de 6 razones para contraer matrimonio.
Ustedes pueden encontrar todavía más, quizás.
Ustedes pueden encontrar até más.
Pero si yo te preguntara por qué te casaste.
Ahora, si yo te preguntara por qué você casó.
Tú me tienes que dar una respuesta.
Você tem que dar uma resposta.
Le voy a decir las más comunes respuestas.
Eu vou dizer a mais comum resposta.
Y van a la Biblia.
Vão à Bíblia.
E o primeiro é que estava solo.
O primeiro é eu estava sozinho.
E tomam como base Gênesis, que diz: não é bueno que o homem esteja solo.
E toma por base aquele versículo que diz: não é bom que o homem esteja só.
E então temos um conflito escritural.
Então temos um conflito escritural.
Porque agora, se você vai a 1 Coríntios, capítulo 7.
Se você vai em 1 Coríntios, capítulo 7.
Encontrará a alguém que se lhe deu a concessão para aconselhar o matrimônio.
Alguém que deu uma concessão para não contrair matrimônio.
Quando falo acerca de concessão, não sei se se entende o término aqui.
Sim, uma. É um direito.
Um direito. Sim. Y vean de qué manera lo dice el apóstol Pablo.
Veja de qué manera dice el apóstol Pablo.
Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero ¿y cómo era Pablo?
Capítulo 7, verso 7 de 1 Corintios. Porque quereria que todos los hombres fuesen como eu mesmo, y era Pablo.
Y si van hasta el verso 8 encontrarán el auditorio en el cual Pablo le estaba hablando.
E se vocês vão no verso 8, vocês vão ver o auditório para quem Paulo estava falando.
Verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo.
Digo porém aos solteiros e às viúvas que é bom que fiquem como eu.
Entonces ahora tenemos nosotros un potencial en los jóvenes.
Nesse momento nós temos um grande potencial nos jovens.
Porque nadie les está diciendo que se queden sin casar.
Ninguém está falando para eles que fiquem sem casar.
Então, agora, mire como a cultura se ha metido na igreja.
Veja como a cultura entrou no meio da igreja.
Passam os 30 anos do jovem.
Passa os 30 anos do jovem.
E começamos a verlo assim.
E começamos a olhar dessa forma.
Te gustan as mulheres?
Te gusta de mulheres?
Empezamos a pressionar culturalmente.
E começamos a pressionar culturalmente, começa a ser pressionado.
E aí é onde hemos perdido o propósito na juventude.
E aí é onde temos perdido o propósito na juventude.
Agora, quero dizer-lhe que matrimônio não empieza no altar. Matrimônio não começa em los votos, no altar.
O matrimônio não começa naquele dia dos votos, no altar.
O matrimônio começa na solteria.
O matrimônio começa quando nós estamos solteiros.
Com o que é o cortejo.
Como que é o cortejo.
Está o jovem solteiro.
E ser um jovem solteiro.
E então tem dois caminhos que tem que tomar.
Ele tem dois caminhos para tomar.
Ou se casa.
Ou casa.
Aceitando a provisão de Deus.
Aceitando a provisão de Deus.
Ou se queda solteiro.
Ou você fica solteiro.
Quando han escuchado que se aconseje a los jóvenes que se queden solteiros?
Quantos de vocês têm escutado que os jovens fiquem solteiros?
Elias foi solteiro. Eliseu foi solteiro.
Elias solteiro. Eliseu solteiro.
Pablo foi solteiro.
Paulo solteiro.
Jesus não se casou.
Jesus não casou.
Então, quer dizer que o propósito de nossa vida não o define o matrimônio.
Quer dizer que o propósito de, de, de Deus não se define no matrimônio.
Então, podamos entender que os jovens não todos se têm que casar.
Podemos entender que nem todos os jovens têm que se casar.
Imagine-se se você se casou por la razão equivocada.
Vamos considerar se você casou errado.
Porque estamos considerando a soledade.
Estamos considerando só porque estamos considerando a solidão.
Es que tu não sabes o que é estar solo.
Você não sabe o que é estar sozinho.
Tu não has passado por lo que é a soledade.
Você não passou por aquilo que é solidão.
Em Cristo estamos completos.
Em Cristo nós estamos completos.
Em Cristo não estamos solos.
Em Cristo não estamos sozinhos.
Em Cristo estamos completos.
Em Cristo nós estamos completos.
De Cristo está revestido, diz Colossenses.
De Cristo nós estamos revestidos, dizem Colossenses.
Então não é uma razão para contrair matrimônio.
Então não tem razão para contrair matrimônio.
Se alguém se casou por essa razão.
Se alguém se casou por essa razão.
Tem que vir a Cristo.
Tem que vir a Cristo.
Segunda razão para contrair matrimônio.
Segunda razão para contrair matrimônio.
Essa é a mais comum que encontro no povo do Senhor.
É a mais comum que eu encontro no meio do povo de Deus.
A fornicação.
A fornicação.
Embarazada.
Ficou grávida.
Tiene que casarse.
Tem que se casar.
A pergunta é: desde quando o pecado une?
A pergunta é: desde quando o pecado une?
Y entonces quizás alguno de ustedes
y tal vez algunos de vocês
está casado por esa razón.
Está casado por esa razón.
Y llamamos dos razones.
Y há duas razões.
Vamos a ver otra más.
Vamos ver mais uma.
Una familia desintegrada.
Uma família desintegrada.
Un padre adicto a alguna droga. Um borracho, alcoólico.
Um pai que se dedicou, se envolveu com drogas ou com bebidas alcoólicas.
Violência no lugar.
Violência dentro do lar.
E alguém já se quer ir.
E alguém quer ir embora.
E com o primeiro que passa, se vá.
E com o primeiro que vê, vai embora.
Outra razão é a idade.
Outra razão é a idade.
Se me está passando o caminhão, decimos allá. Não sei. Se me está passando a idade.
Se eu já estou passando da idade.
Me vou ficar solo.
Eu não vou ficar sozinho. Eu
necessito casar.
Então eu preciso casar.
Como essa posso mencionar-lhe todavía mais?
Com isso eu posso mencionar mais alguma coisa.
Pero reflexionar realmente qué es matrimonio.
E refletir o que é realmente o matrimônio.
Às vezes somos muito severos para a parte de um divórcio.
Às vezes nós somos severos muito com a parte do divórcio.
Com um divorciado.
Por um divorciado. Com um divorciado.
Pero consideren a la mujer samaritana.
Considere a mulher samaritana.
E quando Jesus le llama.
Quando o Senhor chama.
Le dice, ve y llama a tu marido.
Vai e chama teu marido.
E ella conteste, no tengo marido, dijo ella.
Ela disse, eu não tenho marido.
Bien has dicho.
Bem, você tem falado certo.
Porque cinco maridos has tenido.
Porque você já teve cinco maridos.
E o que agora tienes?
E agora que você tem?
Não é teu marido.
Não é o teu marido.
Uma prostituta?
Uma prostituta?
Não. Alguém que estava buscando matrimônio.
Alguém que estava buscando matrimônio.
Alguém que estava buscando a realidade de lo que Deus une.
Alguém que estava buscando a realidade do que Deus une.
Ahora, si ustedes consideran esa escritura que es en el Evangelio de Juan,
se considerar que a escritura no Evangelho de João,
encontrarán que cuando viene Cristo se establece el matrimonio.
E quando vem a Cristo se estabelece um matrimônio.
Y entonces, ¿por qué estás casado?
Então, por que você está casado?
¿Por qué te casaste?
Por que você casou?
Algunos de ustedes están meditando.
Algum de vocês está meditando?
Si me he casado por la razón equivocada.
Será que eu casei pela razão errada?
Agora, imagínense alguém que estuvo na religião.
Alguém que esteve na religião.
Alguém que estuvo em uma denominação.
Numa denominação.
Não teníamos não conocíamos a Cristo.
Não conhecíamos a Jesus.
E agora me encontro ante o Senhorio de Cristo.
Agora me encontro no Senhorio de Cristo.
E trago meu matrimônio.
Eu trago meu matrimônio.
E eu tenho que dizer, Senhor, me casei por la razón equivocada.
Eu tenho que dizer, Senhor, casei pela razão errada.
Entonces, ¿cuál sería la razón para contraer matrimonio?
Então, qual seria a razão para contrair matrimônio?
¿Cómo decir esto es lo que Dios unió?
E como saber isto foi o que Deus uniu?
Porque lo que Dios une, el hombre no lo separa.
Porque o que Deus une, o homem não separa.
Hay un principio que vemos en las escrituras.
Tem um princípio que nós vemos nas escrituras.
Quizás não tenha nenhuma relação com o matrimônio.
Talvez não tenha nenhuma relação com o matrimônio.
Pero vamos a captar el principio de lo que Dios une.
Vamos ver o princípio do que Deus une.
Marcos capítulo 3.
Marcos capítulo 3.
Verso 13 e verso 14.
Verso 13 e 14.
Esto es lo que Dios une. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele.
E chamou assim.
Ele chamou assim.
Não está dizendo uma maneira, uma forma.
Não está dizendo uma forma, uma maneira.
Está dizendo, lo chamou a
ele. Ele está dizendo, chamou a ele.
Então, considerem os votos.
Então, considere os votos.
E quando alguém vem a receber a bendição de
Deus. E quando alguém vem receber a bênção de Deus. E
se dirige vertical, horizontalmente.
E se dirige horizontalmente.
Eu prometo amar-te.
Eu prometo te amar. Eu
prometo consolar-te.
Eu prometo te consolar. Eu
prometo estar contigo.
Eu prometo estar com você.
El voto y el juramento no es para hombre.
O voto e o juramento não é para o homem.
Pero es diferente cuando alguien yo prometo amarla.
É quando alguém diz é diferente. Eu prometo amar-lhe.
Eu prometo consolá-la.
Eu prometo consolar.
Eu prometo estar com
ela. Eu prometo estar com ela.
Até que a morte nos separe.
Até que a morte nos separe.
O juramento é a
Deus. O juramento é ao Senhor.
A promessa é ao Senhor.
A promessa é ao Senhor.
Porque Ele é o que une.
Ele é que une.
Não é um acordo entre nós dois.
Não é um acordo entre nós dois. Nós
vamos a casar-nos.
Nós vamos casar.
Então vejam culturalmente
também. E aí enxergamos culturalmente isso também.
Que um adolescente de 13, 14 anos tenha uma relação de noviazgo.
Que um adolescente tenha um relacionamento de namoro.
Ou imagine-se algum de nós que hizo uma seleção contigo. Não, me caso contigo.
É, imagine nós, fazemos uma seleção contigo. Oh, eu caso com você. Não é assim.
Não é o que Deus uniu.
Não é o que Deus uniu.
Agora, para captar completamente o princípio.
Mas para captar primeiramente o princípio.
Vayan comigo ao livro do Gênesis.
Vai no livro de Gênesis.
O primeiro matrimônio.
O primeiro matrimônio.
Capítulo 2.
Capítulo 2.
Se te casaste por la razón equivocada.
Se você casou pela razão errada.
El Señor restaura.
O Senhor restaura.
Hay un reconocimiento ahora.
Há um reconhecimento agora.
Todo es tuyo, Señor.
Tudo é teu, Senhor.
Tú la trajiste.
Tu a trouxeste.
Yo no la escogí.
Eu não escolhi.
Tú nos uniste.
Tu nos uniste.
Ahora que he estado aquí.
Agora estamos aquí.
Me dieron el testimonio de los pastores.
Me deram um testemunho dos pastores.
De você?
Tá bem.
E creio que você abriu a ventana e o Senhor lhe disse: essa vai ser tua esposa.
Eu creio que o Senhor abriu uma janela e disse: essa vai ser tua esposa.
Lo que Deus une.
O que Deus une.
Não o que uno escoge.
Não é o que eu escolho.
Agora, considerem, por exemplo, a vida de Lea.
Considere a vida de Leia.
Y en la primera noche.
Na primeira noite.
Y entonces cuando van a la recámara.
Quando eles vão na recâmara nupcial.
Al siguiente día se da cuenta que él le equivocada.
No seguinte dia vê que a coisa estava errada.
No tenían una relación.
Eles não tinham nenhuma relação.
No se habían besado.
Não se haviam beijado.
Não tinham um acercamento.
Não tiveram nenhuma aproximação.
Não tinham contato físico.
Não tiveram nenhum contato físico.
Considere a vida de Maria.
Considere a vida de Maria.
Pero la palabra dice.
Porém a palavra diz.
Que estando desposada com José.
Estando casada com José.
Es decir, ya estaban comprometidos el matrimonio.
Eles já estavam comprometidos no casamento.
Pero no se veían.
Porém eles não se viam.
No se cortejaban.
Não se cortejavam.
No se daban regalos.
Eles não se davam carinhos.
Entonces vea cómo hemos cambiado.
Vê como nós temos mudado.
Agora é um processo de seleção.
Agora é um processo de seleção.
Agora posso ter uma, duas, três relações antes de casar-me.
Agora posso ter uma, duas, três relações antes de casar.
E ao final eu escolho.
E aí no final eu escolho.
Gênesis capítulo 2.
Gênesis 2.
E vejam como vive um solteiro.
Veja como vive um solteiro.
Verso 15, 2:15. Tomou, pois, Jeová Deus ao homem e lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
Essa é a solteria.
Esse é o estado de solteiro.
Um homem que sabe escuchar a voz de
Deus. Um homem que sabe escutar a voz de Deus.
Alguém que não está interrompida sua vida espiritual.
Alguém que a sua vida espiritual não está interrompida.
El noviazgo viene a romper completamente la comunión con Dios.
O namoro vem romper a comunhão com Deus.
Pero el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor.
Porque o solteiro tem a sua relação com o Senhor, em como agradar o Senhor e servir ao Senhor.
Entonces soltería no es estado.
Então,
soltería no es un estado.
Solteiro não é um estado de solteiro.
Es un llamado del Señor.
É um chamado espiritual.
Es un llamado del Señor.
É um chamado do Senhor.
¿Para qué?
Para quê?
Para servir al Señor.
Para servir ao Senhor.
El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor.
O solteiro tem o cuidado das coisas do Senhor.
De cómo agradar a su Señor.
De como agradar o Senhor.
Pero el casado.
O casado.
Tiene que ir a trabajar.
Tem que trabalhar.
Tiene que darse la habilidad para buscar del Señor el tiempo.
Tem que se dar a habilidade de buscar o Senhor todo tempo.
Entonces vean los beneficios de la soltería.
Então veja o benefício de ser solteiro.
Si yo lo hubiera sabido.
Agora já estamos casados.
No, no estoy daria, si no me corre, ¿verdad?
Não dá para se arrepender agora.
Pero los beneficios de la soltería.
Porém os benefícios do solteiro. Bom, pode ensinar os filhos.
El Señor ha traído carga a mi vida por la vida de los jóvenes.
O Senhor tem dado carga na minha vida pela vida dos jovens.
Se casam por la razón equivocada.
Eles casam pela razão errada.
E agora vem o divórcio.
Aí depois vem o divórcio.
E você sabe o que é sacar uma vida do divórcio?
E você sabe o que é tirar a vida de um tirar uma vida do divórcio?
El soltero escucha a Dios.
O solteiro escuta o Senhor.
Adão tem uma comunhão vertical.
Adão tinha uma comunhão vertical.
Não há pecado todavía.
Não tinha pecado ainda, não tinha pecado.
E é um trabalhador, está cuidando de lo que o Senhor lhe disse.
E ele estava trabalhando e cuidando do que o Senhor deu para fazer.
E sabe que Adão não sabia que lhe faltava algo.
Mas Adão nem percebia que faltava algo na vida dele.
E vemos o estabelecimento de Deus no matrimônio.
E vemos aí o estabelecimento de Deus do matrimônio.
Verso 18.
Verso 18.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea.
Y disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea.
Ahora, mucha atención al verso 19.
Verso 19, muita atenção.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo. Subraye, considere la palabra y las trajo.
Vou ler aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, as trouxe Adão. Sublinha essa palavra, o Jeová trouxe Adão.
Se alguém pensa que Adão estava buscando a todos os animais, correndo de um lugar a outro.
Se alguém que pensa que Adão estava correndo daqui para lá, buscando um animal aqui e ali.
Está equivocado.
Você está errado.
Adão estava sentado ou parado, não sei, mas estava em um lugar.
Adão estava ali no lugar, ou sentado, não sei, ou parado.
E Deus lhe traz todos os animais.
E o Senhor traz a ele todos os animais.
Lhe trajo.
Ele lhe trouxe.
Verso número 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão.
La trajo.
Verso 21 e 22 do capítulo 2.
La trajo Adán.
Ela trouxe Adão.
Lo que Dios une.
O que Deus une.
E estabeleceu a 12 para que estivessem com
ele. Ele estabeleceu 12 para estar com ele.
Não os reuniu fora de
ele. Ele não reuniu fora dele.
Então veja, ele nos ha unido.
Ele tem nos unido.
Mientras no haya un reconocimiento que tu esposa Dios te la trajo.
Enquanto não há um reconhecimento
de que Dios la trajo a ti.
De que o Senhor trouxe sua esposa a você.
Mientras usted no reconozca que Dios se lo trajo a usted, su esposo.
Se você não reconhece que Deus trouxe a você o teu esposo,
siempre va a estar con la duda.
Sempre vai estar com uma dúvida, um grilo na cabeça.
Pero estoy hablando de señorío.
Eu estou falando do senhorio.
Estoy hablando de una vida que reconoce al Señor.
Eu estou falando de uma vida que reconhece o Senhor.
Estoy diciendo todo tú me lo has dado.
Eu estou falando tudo o Senhor tem me dado.
Salmo 24 verso 1.
Salmo 24 1.
Otro principio importante en el matrimonio.
Outro princípio importante no matrimônio.
Verso 1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Verso 1 do capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Entonces ahora considera lo que tú eres.
Agora vamos considerar o que você é.
O eres dueño o eres mayordomo.
Você é dono ou mordomo?
Porque todo es de él.
Porque tudo é dele.
Todo es de él.
Tudo é dele.
Y todo es para él.
Tudo é para ele.
De él, por él y para él.
Dele, por ele, para ele.
Son todas las cosas.
São todas as coisas.
Incluyendo el matrimonio.
Incluindo o casamento.
Quiere decir que el matrimonio no es tuyo.
Eu quero dizer que o casamento não é teu.
Y entonces vean matrimonio como posesión.
Então, se você vê o matrimônio como possessão.
Echando un vistazo a lo que es lo globalizado del mundo.
Passando uma vista naquilo que é a globalização do mundo.
Y considerando el tiempo que vivimos, que es la iglesia Laodicea.
Considerando o tempo que nós vivemos da igreja de Laodicea.
Según el libro de Apocalipsis.
Segundo o livro do Apocalipse.
Es el derecho de la gente. El derecho de la gente.
O direito das pessoas, direitos humanos.
Así es. Entonces vea los tratados internacionales de los derechos humanos.
Nós vemos os tratados internacionais sobre os direitos humanos.
Defende tus derechos.
E aí nós defendemos os nossos direitos.
Defende tus derechos.
Defende teus direitos.
Y cuando alguien defiende sus derechos.
E quando alguém defende seus direitos.
Es dueño.
Ele é dono.
Y no es siervo.
Ele não é servo.
Y entonces encontramos el matrimonio será. Eres dueño o eres administrador?
E nós encontramos que o matrimônio, fazemos a pergunta, você é dono ou é o administrador?
Que eres tu?
Que você é?
Voy a decir cuando tú eres dueño.
Eu vou falar quando você é dono.
No hagas esto.
Não faça isso.
No hagas lo otro.
Não faça isso.
No te pongas esto.
Não coloque isso.
No vayas allá.
Não vá.
A un lugar.
Não, você não pode sair.
No te pongas esto.
Não coloque isto.
Nuestra propiedad.
É nossa propriedade.
Pero ella no es mía.
Porém, ela não é minha.
Ella es de Dios.
Ela é do Senhor.
Y el Señor me ha puesto como administrador.
E o Senhor tem me colocado ela como administrador.
Deste hogar.
Desse lugar, desse lar.
Deste matrimonio.
Desse casamento.
Entonces, en la manera como usted exija. Como tú puedas exigir,
como tu pode seguir
que exija en el matrimonio.
Ah, sim. Da maneira como que você exige do cônjuge.
Dame sexo.
Dá-me isso.
Sexo.
Sim, sexo. Tô atrasado.
Estão olhando lá?
Yeah. Você tem que falar para mim.
E se não te dão, te não.
Ah, isso vocês entendem rapidinho, né? Entende rápido, né?
Se não te dão sexo, te enojas.
Se não te dá sexo, você fica brabo.
Das atitude. te ponen mal,
toma atitudes, fica mal.
Agora, se ustedes, preciosas hermanas,
bate cabeça na parede.
Se ustedes, preciosas hermanas,
você é uma preciosa irmã,
quer algo, e você sabe manipular,
e você sabe dar aquele jeitinho,
você sabe manejar al hombre,
você consegue controlar o homem,
entonces usted es dueña,
então você é dona.
Yo soy un administrador.
Eu sou um administrador.
Y Dalia no es mía, mi esposa. Ella no es mía.
Ela não é minha, minha esposa. Não é minha esposa.
Es el Señor.
É do Senhor.
Entonces hay dos maneras de tratar en el matrimonio.
Então tem duas maneiras de tratar no matrimônio.
Como una creyente, hija de Dios.
Como uma crente, filha de Deus.
O como una esposa o como una mujer.
Ou como uma esposa ou uma mulher.
¿Cómo la tratas tú?
Como você trata?
Porque yo no me atrevería a hablarle mal a la hermana.
Eu não me atreveria a falar mal à irmã.
A despreciarla.
A desprezá-la.
Es mi hermana en Cristo.
É minha irmã em Cristo.
¿Y qué derecho me da a mi esposa si tratarla de esa manera?
E que direito eu tenho de tratar minha esposa dessa forma?
Porque ahora es de mi posesión.
Por causa da minha possessão.
No es del Señor.
Não é do Senhor.
Todo es de él.
Tudo é dele.
E da maneira como eu la trate a minha esposa.
E da maneira com que eu trato minha esposa.
O primeiro. É como uma filha de
Deus. É como uma filha de Deus.
Ela é uma filha do
Senhor. Ela é uma filha do Senhor.
Um verso que nos ha dado demasiada luz em relação ao matrimônio.
É um verso que nos dá bastante luz sobre o matrimônio.
É Êxodo capítulo 21.
Êxodo 21.
Ella no es tu esposa primeramente, es tu hermana en Cristo.
Ela não é tua esposa primeiramente, é tua irmã em Cristo.
Trátala como tu hermana en Cristo.
Trate ela como tua irmã em Cristo.
Y entonces no exijas derechos.
Então não exija direitos.
Ahora en esto necesitamos una mentalidad de esclavo.
É nisso nós precisamos de uma mentalidade de escravo.
A nadie le gusta eso.
Ah, mas ninguém gosta disso.
Um sirviente.
É um servente.
Um esclavo.
Um escravo.
Êxodo 21, verso 1 em adelante. Diz.
Êxodo 21, do 1 em diante.
Leemos o 1.
Vamos ler o 1.
Estas são as leis que les propondrás.
Estas são as leis que proporás, os estatutos que lhes proporás.
Me gostaria de fazer énfasis en leyes no impuestas, sino leyes propuestas.
Eu gostaria de frisar aqui leyes propostas e não leyes impostas.
Porque aún en el tiempo de la ley nada era impuesto.
Ainda mesmo assim no tempo da lei nada era imposto.
La base de toda relación.
A base de toda relação.
Es el amor.
É o amor.
Ahora, ya sé que alguien está pensando en el amor del 14 de febrero, no sé, ¿sí? El San Valentín.
14 de febrero.
Bueno.
Aquí no pensa.
No, cállese.
Aquí no pensa esa cosa ahí.
Del querubín que sale así con una flecha.
Ah, no es aquel amor do...
Sí. No.
Do cupido, no.
Del cupido.
Eso no es, no.
Y vean lo que dice el Señor.
Veja lo que dice el Señor.
Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde.
Se comprares, estas são as leis que proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao sétimo sairá livre, de graça.
Lo que pasa que vemos a los siervos como predicando.
O que acontece é que nós vemos os servos pregando.
Os diáconos.
Pero
nunca llevamos el servicio a lo que es el matrimonio.
E nunca levamos o serviço do que é o matrimônio.
Yo soy un esclavo en la casa.
Eu sou um escravo na casa.
Yo soy un siervo en la casa.
Eu sou um servo dentro daquela casa.
No soy el amo de la casa.
Eu não sou o dono da casa. Não.
Hay que tener cuidado en la parte del rol que Dios nos ha dado.
Tem que ter cuidado da questão do erro que o Senhor tem nos dado.
E o rol é, Deus me ha dado,
como, ah, roles,
me ha puesto como cabeça.
É responsabilidade. Vamos corrigir. Deus, você tem que ter cuidado com a responsabilidade que o Senhor tem nos dado.
Porque Ele é o dueño.
Porque Ele é o dono.
E eu sou um servo.
Eu sou um servo.
Então, não concebemos um matrimônio.
Então, nós não concebemos um matrimônio.
Que mande.
Que mande.
Uno de los dos.
Um dos dois.
É o que está mandando.
É que está mandando.
Se não é servindo.
E se não está servindo.
É servir ao Senhor.
É servir ao Senhor. É
servir a meus irmãos.
Servir a meus irmãos.
Nesse caso, servir a mim mais próximo, minha esposa.
Servir ao meu mais próximo, que é a minha esposa ou esposo.
Ora, a base de todas as relações é o amor.
E a base de toda a relação é o amor.
Verso 3.
Verso 3.
Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer. Si su amo, verso 4, verso importante. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá libre.
Si entró só con seu corpo, só con seu corpo sairá. Si ele era homem casado, sairá con sua mulher, con ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo.
Deus te la dio.
Deus te deu.
Te deu uma mulher.
Te deu uma mulher.
E te deu hijos.
Te deu filhos.
Não são tuyos.
Não são teus.
São dele.
São dele.
La mentalidad de siervo en el matrimonio.
A mentalidade de servo no casamento.
No de mando.
Não de mandamento, de mando, de imposição.
Sino lo que es servir.
Mas é servir.
Y entonces es de él.
Então isso é dele.
Mis hijos son de él.
Meus filhos são dele.
Que es mío. Que es mío.
É meu. O que é meu?
Nada.
Nada.
Todo es de él.
Tudo é dele.
Todo es de él.
Tudo é dele.
Todo de él.
Tudo dele.
Por él.
Por ele.
Y para él.
Para ele.
Incluyendo el matrimonio.
Incluindo o casamento.
Ahora vean la base de la relación.
Agora veja a base da relação.
Verso 5, y si el siervo dijere yo amo a mi mujer, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
E se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor, e amo a minha mulher, e amo meus filhos, não quero sair livre.
La base es el amor.
A base é o amor.
Pero vean el amor a quien.
O amor a quem?
No a la esposa.
Não a esposa.
El amor al amo.
Amor ao Senhor.
Ele é a autoridade.
Ele é a autoridade.
Todo é dele.
Tudo é dele.
Nada
é meu. Não é nada meu.
Todo é dele.
Tudo é dele.
Minha esposa não é minha.
A esposa não é minha.
Mis hijos não são meus.
Os filhos não são meus.
São dele.
São dele.
Alabado seja o Senhor.
Louvado seja o Senhor.
Quando alguém chega a este reconhecimento.
Quando alguém tem esse reconhecimento.
Se coloca no senhorio.
Se coloca debaixo do senhorio.
Y entonces eres un administrador.
Então você é um mordomo.
Eres un mayordomo.
É um administrador.
De todo lo que es de Dios.
De tudo que é de Deus.
Todo es de él.
Tudo é dele.
Amém.
Amém.
Alabado sea el Señor.
Louvado seja o Senhor.
La base es le voy a hacer una confesión.
Vou fazer uma confissão.
¿Puedo hacer una confesión?
Pode fazer.
Cometi um erro no pastoreio.
Eu cometi um erro no meu pastorado.
Ou um pecado.
Um pecado.
Lo que me consuela é que Deus perdona os pecados de ignorância.
É o que me consola é que o Senhor perdoa os pecados de ignorância.
E eu comecei a ensinar desta maneira.
Eu comecei a ensinar dessa maneira.
Irmãos, há que pôr prioridades.
Irmão, há que colocar prioridade.
Primeiro é o Senhor.
Primeiro é o Senhor.
Y luego la esposa.
A esposa.
Y luego los hijos.
E os filhos depois.
Luego el ministerio.
Logo o ministério.
Luego la iglesia.
Depois a igreja.
Luego el trabajo.
E depois o trabalho.
Y aquí estaba en este corazón prioridades.
E aquí tinha nesse coração prioridades.
Todo es de él.
Tudo é dele.
Escuchen este verso.
Escutem esse versículo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo.
Porque de tal maneira Deus amou o mundo.
Que dio a su hijo unigénito.
Que deu seu filho unigênito.
Dios es amor.
Deus é amor.
Nos dio todo el amor.
Nos deu todo o amor.
En su hijo Jesucristo él es el amor.
Em Cristo Jesus, seu filho, ele é amor.
Y ahora puedo decir públicamente.
Agora posso dizer publicamente.
No hay lugar para ir aquí.
Não há
para minha esposa.
Não há lugar para minha esposa aqui.
Não há lugar para meus filhos aqui.
Não há lugar para meus filhos aqui.
Está reservado.
Está reservado.
É do Senhor.
É do Senhor.
Isso cambia completamente tua maneira de levar o matrimônio.
Isso aí muda totalmente a maneira de você ver o matrimônio.
Tudo é dele.
Tudo é dele.
Tudo é dele.
Tudo é dele.
Pero ahora en él están todas las cosas.
Porém, nele estão todas as coisas.
Y ahora yo puedo amar a mi esposa con el amor de Dios.
Agora eu posso amar minha esposa com o amor de Deus.
Porque mi amor es convenenciero.
Porque meu amor é como de servo.
Mi amor es manipulador.
O meu amor próprio é manipulador.
Es interesado.
É interesseiro.
Busca lo suyo propio.
Busca seu próprio interesse.
Y entonces amar de esa manera.
Porém, amar dessa forma.
Amar como Dios ama.
Amar como Deus ama.
Ahora me gustaría que ustedes vieran el lugar que está tomando el matrimonio en los últimos tiempos.
Veja o lugar que o matrimônio tem tomado nesses últimos dias.
Evangelio de Lucas.
Em Lucas.
Capítulo 14.
Capítulo 14.
Nada está por encima del Señor.
Não tem nada acima do Senhor.
Voy a hacer una crítica.
Fazer a crítica.
Não sei quantos han visto la película Cuarto de Guerra.
Quantos viram a película, o filme Quarto de Guerra?
Qual é o mensagem dessa película? Eu sei que é a oração.
Sim. Qual a mensagem do filme?
E que se tem que rescatar?
O que tem que ser resgatado?
O matrimônio.
O matrimônio.
A família.
A família.
Nada está por encima del Señor.
Nada está acima do Senhor.
Vengo de una ciudad.
Eu venho de uma cidade.
Donde la iglesia ha tragado el anzuelo.
Onde a igreja?
Los líderes de la iglesia han tragado un anzuelo, una carnada.
Ah, sí.
Como
pegaram, sim. Os líderes da igreja pegaram isso como um anzol?
É a favor da família.
A favor da família.
E então vejam, se uniram com vidas que não praticam nossa fé.
Se uniram com pessoas que não praticam nossa fé.
Pero eles estavam a favor da família.
Porém, estavam a favor da família.
Eu também estou a favor da família.
Eu também estou a favor da família.
E então temos o mesmo valor.
Temos o mesmo valor.
Então vamos às calles a protestar.
Vamos lá fazer um movimento nas ruas.
Porque o matrimônio de homossexual e tudo é algo que está hasta arriba já em
México. Porque há no México esse negócio de matrimônio de homossexuais.
Nada está por encima do Senhor.
Nada está acima do Senhor.
Les dije que fueran a Lucas, pero vayan conmigo primeramente a que pudiéramos tener el discernimiento de lo que es valor, valores.
Bom, temos que ter o discernimento de valores.
Mateus 19, verso 16.
Mateus 19, verso 16.
Quando alguém faz a diferença entre os valores do homem e os valores de Deus.
Quando alguém faz a diferença entre os valores do homem e o valor de Deus, os valores de Deus.
É uma vida com discernimento.
É uma vida com discernimento.
Estou tratando que você possa pôr toda a sua confiança em Deus.
Eu estou tratando que você pode pôr toda a confiança no Senhor.
Por la palabra del Señor.
Pela palavra do Senhor.
Que você pueda poner toda sua fé incondicional, toda sua lealtade a Deus.
Você pode pôr toda a tua fé incondicional, toda a tua lealdade a Deus.
Porque en el matrimonio es el mejor lugar para perder la identidad.
O casamento é o melhor lugar para perder a nossa identidade.
Isso es duro de decirlo.
Isso é difícil de dizer.
Pero nada está por encima del Señor.
Porém, nada está acima do Senhor.
Ni nuestra relación.
Nem nossa relação.
Estoy diciendo que le hemos dado un lugar al matrimonio muy alto.
Eu estou dizendo que nós temos dado um lugar ao casamento muito alto.
Temos seminários, temos películas.
Temos seminários, temos filmes.
E temos posto ao matrimônio no mais alto.
Temos colocado o matrimônio num lugar mais alto.
Por cima do Senhor.
Acima do Senhor.
Agora, quero que vocês vejam a um homem que não tem, a um jovem que não tem a salvação eterna.
Eu quero que vocês vejam um homem que não tem salvação eterna.
Tiene Biblia, pero no tiene la salvación.
Tem Bíblia, mas não tem salvação.
Es parecido a Nicodemo.
É parecido com Nicodemos.
Y aquí nosotros podemos extraer los valores humanos.
Aqui nós podemos extrair os valores humanos.
Pero no los valores divinos.
Porém não os valores divinos.
Y son diferentes.
São diferentes.
Entonces, el hecho que yo me salga a las calles a protestar.
E o fato de eu sair nas ruas a protestar
para salvar la familia tradicional.
Para tentar salvar a família tradicional.
E não me importa se outro adora ídolos, pero yo adoro al Señor y voy a luchar por la familia.
É, não importa se eles adoram ídolos e eu adoro o Senhor, mas vamos lutar juntos pela família.
Esse é um valor humano.
Isso é um valor humano.
Agora veja alguém que não tem a salvação eterna.
Veja alguém que não tem a salvação eterna.
E veja quais são seus valores.
E veja quais são os seus valores.
Então vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 19:16.
Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?
Não tinha os valores eternos.
Ele não tinha os valores eternos.
Não tinha os valores espirituais.
Não tinha valores espirituais.
Pero que valores sí tenía?
Que valor que ele tinha?
Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
E lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Le dijo: ¿Cuáles? E Jesus le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo.
E ele disse: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então vejam como as relações verticais estavam bem, horizontais, perdão.
Veja que as relações horizontais estavam bem.
Las relaciones humanas estaban bien.
As relações humanas estavam bem.
No me meto con nadie.
Eu não me envolvo com ninguém.
Tengo una familia ejemplar.
Eu tenho uma família aí bem.
Pero que eso sea un valor espiritual.
Porém, isso no, ainda que seja um valor espiritual.
Y entonces él estaba cumpliendo el segundo mandamiento.
Então ele estava cumprindo o segundo mandamento.
Le faltaba el primero.
Faltava o primeiro.
Nada está por encima del Señor.
Nada está acima do Senhor.
Si el siervo dijere yo amo a mi Señor.
Se o servo disser eu amo meu Senhor.
Si el siervo dijere yo amo a mi Señor.
Se ele disser eu amo meu Senhor.
El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
E disse ele: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me.
No pudo conocer ese mandamiento.
Ele não pôde conhecer esse mandamento.
Amarás al Señor con todas tus fuerzas.
Amarás o Senhor com toda tua força.
Con todo tu corazón.
Com todo teu coração.
Con toda tu alma.
Com toda tua alma.
Con toda tu mente.
Com todo teu pensamento.
Ese es el primer mandamiento.
Esse é o primeiro mandamento.
Nada está por encima.
Nada está acima.
Ahora quiero que vayan conmigo a Lucas 14.
Lucas 14, quero que você vá comigo.
Y quiero que usted que puedan considerar conmigo cómo el matrimonio es un estorbo algunas veces. Dios nos libre.
Quiero mostrar para ustedes que el matrimonio às vezes es un estorbo, às vezes, que el Señor nos libre.
Del verso 7 en adelante el Señor habla acerca de los convidados a las bodas y les da una parábola.
Do verso 7 en diante ele fala das parábolas das bodas e dos convidados. É uma parábola.
Verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu.
Não sei como seja aqui, mas em México é. A quem vamos invitar à boda?
Não sei se aqui é da mesma forma, mas no México nós fazemos a lista. Quem vamos convidar para as bodas?
A meu amigo, a meu familiar.
Meu amigo, meu familiar.
O hecho que esté em uma lista.
O fato é que está numa lista.
Já é uma distinção.
E é uma distinção.
Já é uma distinção.
E aí há uma distinção.
O Senhor lhes dá essa parábola.
E o Senhor dá essa parábola.
E para ir ao ponto, vayan ao verso 15.
E para ir ao ponto, vamos no verso 15.
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus.
Está falando acerca de uma comunhão com Deus.
Está falando acerca de uma comunhão com Deus.
Entrarei com ele e cenarei com ele e ele comigo.
Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Uma comunhão.
Uma comunhão.
Nada tiene que romper nuestra comunión con Dios.
Nada pode romper nossa comunhão com Deus.
Nada.
Nada.
Ni el matrimonio.
Nem o casamento.
Me sorprende las tres excusas que dieron, las dos primeras, pero la tercera hay que ponerle mucha atención.
Me surpreende as três excusas, as excusas que deram. A primeira e a segunda tem que dar muita atenção.
A la tercera.
A terceira. A terceira.
16. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está, que todo está preparado.
Porém, ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado.
Y todos a una comenzaron a excusarse.
Y todos a una comenzaron a se disculpar.
El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a venderla. Te ruego que me excuses. 18.
Y a todos a una comenzaron a excusarse. Disse-lhe o primeiro: Comprei un campo, importa ir vê-lo. Rogo-lhe que me haja por excusado.
Otro dijo: He comprado 50 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
Eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado, disse o segundo.
E vai no verso 20.
No verso 20.
Este não se excusa.
Esse outro não se excusa.
Não se excusou.
Não se excusou. Não se desculpou.
Amém. Acabo de casar-me.
Eu acabei de casar.
Portanto, não posso ir.
Portanto, não posso ir.
Cuando el matrimonio roba la comunión con Dios.
Cuando el matrimonio rouba a comunhão com Deus.
Cuando algo roba completamente el lugar que tiene que tener el Señor.
Cuando o casamento rouba o lugar que tem que ter o Senhor.
No trato que esto sea muy muy violento para ustedes.
Vocês pensam que isso é muito violento para vocês?
Pero nada está por encima del Señor.
Porém, nada está em cima do Senhor.
Ni la esposa ni el esposo.
Nem a esposa nem o esposo.
Si ella no quiere, yo voy.
Se ele não quer, eu vou.
Le digo que el problema en la iglesia, hablando de matrimonios.
Eu digo que o problema na igreja, falando de matrimônio.
Y es que vemos que el hombre tiene llamamiento de Dios.
A gente vê que o homem tem um chamamento de Deus.
Quiere servir a Dios.
Quer servir a Deus.
Pero tiene el freno bien puesto.
Porém, ele tem um freio bem colocado, bem posto.
Es la esposa.
É a esposa.
Y hay mujeres bien entregadas al Señor.
E as mulheres bem apegadas ao Senhor.
Con llamamiento del Señor.
Com chamamento do Senhor.
Para servir al Señor.
Para servir ao Senhor.
Y es el hombre.
E o homem.
Nada está por encima del Señor.
Segura, não há nada acima do Senhor.
Nada.
Nada.
Si alguien puede reflexionar todo lo que implica eso.
Se alguém pode refletir, pensar no que tudo implica isso aí.
Lucha.
Luta.
Ahora veamos algunos matrimonios en la Biblia.
Vamos ver algum matrimônio na Bíblia.
El primero que quiero que vean.
O primeiro que quero que vocês vejam.
Y la pregunta que hay que hacernos, Dios nos unió.
A pergunta que temos que fazer: Deus nos uniu?
Deus nos uniu.
Deus nos uniu.
E escute, todos estes que vamos a ver tiveram reservas para Deus.
Tudo isso que vamos ver tiveram reservas para Deus.
O tema matrimonial é levar uma geração ao Senhor.
É o trama.
O tema do matrimônio é levar.
O tema do matrimônio é levar uma geração ao Senhor.
É entregar-se completamente ao Senhor.
Entregar-se ao Senhor completamente.
É servir-lhe com lealdade ao Senhor.
Servir com lealdade e fidelidade ao Senhor.
E então contestamos a segunda pergunta.
Então nós respondemos a segunda pergunta.
Para que te casaste?
Para que você casou?
Para ter relações sexuais?
Para ter relações íntimas?
Ah, para construir uma casa.
Ah, para fazer uma casa.
Ah, para ter filhos.
Para ter filhos.
Para ser feliz.
Para ser feliz.
Nenhuma razão, isso não conduz ao propósito.
Isso nenhuma conduz ao propósito.
É entregar uma geração ao Senhor.
É entregar uma geração ao Senhor.
Bajo um chamamento.
Debaixo de um chamamento.
Que o matrimônio tenha propósito no Senhor.
Que o matrimônio tenha um propósito no Senhor.
Quizás não vayamos à leitura de todos esses matrimônios.
É, talvez nós não vamos à abertura de todos os matrimônios.
Pero esses tiveram reservas para com Deus.
Porém, esses tiveram reservas para com Deus.
Les faltou entrega ao Senhor.
Faltou uma entrega ao Senhor.
E o primeiro, isto foi no matrimônio.
Isto, o primeiro foi isto no matrimônio.
Cumplicidade.
Cumplicidade.
Há pecado no lugar.
Se tem pecado no lar.
Quizás o homem está cometendo um pecado.
Talvez o homem está cometendo um pecado.
E a mulher calla.
E a mulher fica em silêncio.
Quizás el hombre esté viendo pornografía.
Quién sabe el hombre está indo por una vía. Vendo pornografía.
Y la mujer calla.
Y la mujer fica en silencio.
Y quizás la esposa también está haciendo algo malo, un pecado.
Sí, quién sabe la esposa no está haciendo algún pecado, alguna cosa mala.
Y el hombre calla.
Y el hombre fica quieto.
¿No le parece fuerte lo que estoy diciendo?
¿No parece fuerte eso que estoy hablando?
Provérbios 29:24.
Provérbios 29:24.
El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, aunque esté bajo juramento, no testificará. Lo puede encontrar, pastor.
Ah, sí.
Provérbios 29, verso 4.
Provérbios 29, verso 24.
¿Alguien ya se imagina qué matrimonio estamos hablando?
¿Alguien imagina de qué matrimonio nos estamos hablando?
Aquí no estamos señalando a nadie, nuestro.
Não estamos assinalando ninguém aqui.
Estamos lendo as escrituras.
29, 24. Estamos expondo as escrituras.
Algum de vocês tem reservas para Deus?
Alguém de vocês tem reservas para Deus? Eu vou ler. O que tem parte com o ladrão aborrece sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia.
Ananias e Safira.
Ananias e Safira.
Eram cúmplices.
Eram cúmplices.
Havia cumplicidade.
Havia cumplicidade.
E na autoridade do Espírito Santo.
E a autoridade do Espírito Santo.
Eles quiseram. Haviam visto que Bernabé havia vendido uma propriedade.
Eles viram que Bernabé vendeu uma propriedade.
E agora querem aparentar.
Agora eles querem dar uma aparência diante da igreja.
Querem copiar a forma.
Eles querem copiar a questão do Barnabé.
Havia pecado nessa vida.
E havia pecado entre eles.
Um matrimônio nas escrituras.
Esse é um casamento, um matrimônio das escrituras.
Nada está por cima do Senhor.
Nada está acima do Senhor.
Nada, nada, nada.
Nada.
Nem o matrimônio.
Nem o matrimônio.
Estamos trazendo propósito à relação.
Estamos trazendo propósito na relação.
Em as escrituras.
Nas escrituras.
El siguiente.
O seguinte.
Desprecio.
Desprecio. Desprezo.
Alguém que entendia quem era o rei de reis e senhor de senhores.
Alguém que entendia quem é rei dos reis e senhor dos senhores.
E se teve que quitar suas vestiduras reais.
E teve que se tirar suas vestes reais.
E quedou como um qualquer.
E ficou como qualquer pessoa.
E começou a dançar delante do Senhor.
E começou a dançar perante o Senhor.
A regozijar-se delante do Senhor.
Começou a se regozijar diante de Deus.
E estava a esposa.
E a esposa ficou olhando.
Qué ridículo.
Qué ridículo eso ahí.
Si él es rey.
Él es un rey.
David entendió que había un solo rey.
Davi entendia que só tem um rei.
Se quita as vestiduras de rei.
Ele tira a vestimenta real.
E reconhece ao rei de reis.
E reconhece o rei dos reis.
A esposa o despreciou.
A esposa o desprezou.
Espero que neste retiro podamos fazer cambios no matrimônio.
É, espero que nesse retiro haja mudança nos matrimônios.
Primeiramente saber que é dele.
Primeiramente saber que é dele.
E que eu sou o mayordomo.
E eu sou mordomo.
E que si me casé por la razón equivocada.
Y si yo casé por la razón errada.
Venir delante del Señor.
Vamos diante del Señor.
Señor, tú me la diste.
Señor, tú me deste ella.
¿Sabe que cuando Adán supo que Dios se la dio?
¿Sabe qué que Adán fez cuando soube que Dios le dio a Eva?
Aceptó la provisión.
Él aceptó la provisión.
Hueso de mis huesos, carne de mi carne.
Osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Apenas pasamos un capítulo.
Apenas passamos um capítulo.
Y entra el pecado.
E aí entra o pecado.
Y empezó a verle fallas.
E daí ele já começou a ver falhas.
La mujer que tú me diste.
Oh, Senhor, a mulher que o Senhor me deu.
Como diciendo que los problemas matrimoniales es un indicativo.
Dizendo que o problema matrimonial é um indicativo
de tua relação com Deus.
De tua relação com Deus.
Quando tua relação com Deus está mal,
quando tua relação com Deus está mal,
le encuentras falha a tua esposa.
Você vai encontrar falha na esposa.
Le encuentras falha a tu marido.
Vai encontrar falha no marido.
Pero cuando sabes que Dios te lo dio.
Ah, mas quando você sabe que Deus te deu,
Dios todas las cosas las hace perfectas.
Deus faz todas as coisas perfeitas.
Dios no se ha equivocado.
Deus não errou.
Reconozcamos al Señor.
Vamos reconhecer o Senhor.
Nabal y Abigail.
Nabal e Abigail.
Primer libro de Samuel.
Primeiro livro de Samuel.
Me gustaría compartir en este matrimonio.
Gostaria de compartilhar neste matrimônio.
Lo preciso que debe ser el matrimonio.
O preciso que é o matrimônio.
Y no casarse en yugo desigual.
E não casar em jugo desigual.
Capítulo 25.
Capítulo 25 de 1 Samuel.
Yugo desigual.
Jugo desigual.
No le voy a dar a mi hija a alguien que no esté entregado a Cristo.
Eu nunca vou dar a minha filha a alguém que não se entregou a Jesus Cristo.
Si ella se quiere ir, será su decisión.
Se ela quiser ir, é uma decisão dela.
Pero haré todo el esfuerzo para que
mas
no
eu vou fazer todo o esforço
que se case
para que ela não vá.
Que se case con alguien que ame al Señor.
Case com alguém que ame o Senhor.
Que Miguel se case con alguien que ame al Señor.
Que o Miguel, Miguel filho dele. Que o Miguel case com alguém que ame o Senhor. É claro, graças a Deus. Pai cuidadoso.
Pero ahora mire lo que hay en la iglesia.
Agora veja o que há na igreja.
Les voy a dar una definición de iglesia no muy alentadora.
Eu vou dar uma definição de igreja não muito consoladora.
El Señor me ha dado amor para la iglesia.
O Senhor tem me dado amor pela igreja.
El Señor me ha dado compasión para la iglesia.
O Senhor tem me dado compaixão pela igreja.
Pero también la verdad que presentan las escrituras.
Também a verdade que apresenta as escrituras.
Es que la iglesia.
É que a igreja.
Es un campo donde hay trigo y cizaña.
É um campo onde dá joio e trigo.
El Señor nos libre.
Que o Senhor nos livre.
Señor nos purifique.
Que o Senhor nos purifique.
Capítulo 25.
Capítulo 25. Capítulo 25 de 1 Samuel.
Verso 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail.
Havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo e era este homem muito poderoso e tinha 3,000 ovelhas e 1,000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo e era o nome deste homem Nabal e o nome da sua mulher Abigail.
Quem era Nabal?
Quem era Nabal?
Um homem necio.
Era um homem necio. insensato,
tosco,
tolo, tosco,
áspero,
áspero.
Pero vean de dónde venía.
Vejam de onde ele veio.
Era aquella mujer de buen entendimiento, la segunda parte del verso 3.
A segunda parte do verso 3, e Abigail era mulher de bom entendimento e formosa.
Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb.
Porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb.
Qué impresionante para mí de dónde viene él.
Impressionante de onde vem ele.
De la generación de Caleb.
Da geração de Caleb.
Un hombre con visión de Dios.
Um homem que tinha visão de Deus.
No sé si usted puede apreciar lo que es la decisión del matrimonio.
Você, não sei se você pode apreciar o que é a decisão do matrimônio.
Y entonces asegurar ahora la siguiente generación.
E você garantir a seguinte geração.
Y cómo enseñando a los padres.
E como ensinando aos pais.
Por la palabra del Señor.
Pela palavra do Senhor.
Ya no avanzo en esta escritura.
Já no avanço das escrituras.
Pero le puedo decir que este hombre era necio.
Nós podemos dizer que esse homem realmente era insensato.
Si usted va al verso 24.
Se você vai no verso 24.
Las consecuencias de un matrimonio que Dios no une.
As consequências de um matrimônio que Deus não une.
Es impresionante la vida de Abigail.
Impressionante na vida de Abigail.
Porque la autoridad viene de arriba hacia abajo.
A autoridade vem de cima para baixo.
E agora ela toma uma atitude na qual de abaixo pode cambiar a decisão de uma autoridade.
E ela toma uma atitude que de baixo pode mudar a decisão de uma autoridade.
Imagínate, Davi ia cometer uma das grandes torpezas de sua vida.
Davi ia cometer um dos maiores erros da sua vida.
Por el hecho que no me des de comer, te voy a matar.
Pelo fato de você que não me deu de comer, eu vou te matar.
Y vea cómo Abigail lo hizo, lo disuadió de lo que es esa decisión.
E como Abigail mudou ele dessa decisão.
Apelou à autoridade.
Ele apelou àquela autoridade, Davi.
Y David fue entendido.
E Davi foi entendido, sábio.
Pero vea las consecuencias, verso 24.
Veja as consequências no verso 24.
Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado.
Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão.
Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva.
Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva.
No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. Y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste.
Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi que os jovens do meu Senhor que enviaste. Não vi que os jovens de meu Senhor que enviaste.
Todos esses três matrimônios.
Todos esses três matrimônios.
Um deles tinha reservas para Deus.
Um deles tinha reserva para Deus.
El propósito es servir a Dios en el matrimonio.
O propósito é servir a Deus no matrimônio.
El propósito no es tener hijos.
Propósito principal não é ter filhos.
No es tener sexo.
Não é ter intimidade sexual.
No es ser felices.
Não é ser feliz.
É servir ao Senhor.
É servir ao Senhor.
É servir-lhe a Ele.
Servir a Ele.
Todo é dele.
Tudo é dele.
Todo é dele.
Tudo é dele.
Incluindo o matrimônio.
Incluindo o matrimônio.
Les voy a dar también una declaración.
Eu vou dar uma declaração.
Que não é muito alentadora também.
Que também não é muito consoladora.
Matrimônio ideal.
O matrimônio ideal.
Alguém tem o matrimônio ideal?
Alguém aqui tem um matrimônio ideal, um casamento ideal?
Ou seja, como lhe diz a canção, el uno para el otro y...
como diz a canção, um para o outro.
Tu eres el cielo y yo soy la tierra.
Tu és o céu, sou a terra. E...
Voy a decir algo, ¿eh?
Vou dizer algo.
Le voy a decir a los hombres.
Vou falar para os homens.
Que podamos atender el matrimonio.
Que vamos aprender sobre o matrimônio.
El beso que tú no le des a tu esposa.
Eu vejo que você não diz. Diz?
Que não lhe dê. O beijo que não lhe dê a sua esposa.
Ah, o beijo que você não dá à sua esposa.
Há um lechero bem disposto a dársela.
Diz que o leiteiro vem dar. Deus me livre.
Deus nos guarde.
Senhor nos guarde. Ah, oh, Senhor.
E le voy a decir a los hombres, a las mujeres.
Eu vou dizer às mulheres.
El abrazo y el beso que no le dé a su esposo.
O abraço e o beijo que não, o teu esposo não te deu.
Hay una secretaria bien dispuesta a darte.
Ah, que você não deu ao seu marido? Tem uma secretária, misericórdia.
Eu não guardo.
Senhor nos guarde.
É que já estou entrando em confiança, pastor. Com todos. Já estou entrando em confiança.
Sim, tá tomando confiança. Tá bom. Amém.
A definição de ideal em el dicionário da Real Academia.
A definição de ideal do dicionário da Real Academia.
Pertenciente ou relativo à ideia.
Pertence o relativo ou a ideia.
Que não existe, sino no pensamento.
Que não existe, senão no pensamento.
Não há matrimônio ideal.
Não tem matrimônio ideal.
Não lo vas a encontrar.
Você não vai encontrar.
E aqui pongo uma declaração forte.
Aqui eu coloco uma declaração forte.
Não há pessoa aqui na Terra que pueda llenar tus expectativas.
Não tem ninguém aqui na Terra que vai preencher tuas expectativas.
Minha esposa não ha llenado mis expectativas.
A minha esposa não tem enchido minhas expectativas.
E eu não llenado as expectativas dela.
E eu também não tenho enchido a expectativa dela.
E se alguém crê que pode sua esposa ou seu esposo llenar sua expectativa?
Se alguém pensa que a esposa ou o esposo pode encher sua expectativa,
está deixando de ver ao Senhor.
Está deixando de olhar para o Senhor.
Ele é. Ele llena toda a nossa expectativa.
Ele preenche todas as expectativas.
Ele nos atende.
Ele nos atende.
En él encontramos, él es suficiente.
Encontramos nele a suficiência, ele é suficiente.
En él está la plenitud.
Nele está a plenitude.
Solamente en él.
Só nele.
Nunca la vas a encontrar en el matrimonio.
No, você não vai encontrar no teu casamento.
Si existió el matrimonio ideal.
Se existe hoje matrimônio ideal.
Se quedó en el huerto.
Ficou lá no jardim.
Dios nos ayude.
Deus nos livre.
El diseño del matrimonio.
O desenho do matrimônio.
Posesión contra propósito.
Possessão versus propósito.
Quiero terminar en primera a los Corintios capítulo 7.
Quero terminar em 1 Coríntios capítulo 7.
Permítame leer Proverbios solamente, Proverbios capítulo 8 verso 20. Capítulo 8.
Capítulo 8 de Proverbios verso 20. Vamos ler antes.
Dos escrituras y terminamos.
Duas escrituras e terminamos.
Para que te casaste?
Para que você casou?
Há propósito no matrimônio?
Há propósito no casamento?
Estás construindo uma torre de Babel?
E você está construindo uma torre de Babel?
Te estás fazendo um nome assim?
Está fazendo um nome para você?
A família Rivera?
A família Rivera é ele. Não. Família Moura? Família Moura?
E em onde está o agrado?
Aonde está o
agrado? Em onde está o agradar?
Onde está o agradável?
Quem é o que pode agradar?
Quem que pode agradar?
Se o matrimônio deve ser bajo o que é o princípio de agradar.
Se o matrimônio deve ser o princípio de agradar?
Nadie puede llenar tus expectativas.
Ninguém pode encher tuas expectativas na questão de agradar.
Nadie puede agradarte a menos que el Señor.
Ninguém pode te agradar mais que o Senhor.
Provérbios capítulo 8.
Provérbios 8.
Verso 22.
Verso 22.
Nuestro Señor Jesucristo hecho sabiduría.
O nosso Senhor Jesus Cristo feito sabedoria.
Quizás sea difícil porque es ver a Cristo en la eternidad aquí.
Você talvez seja difícil ver Cristo na eternidade aqui.
No lo estamos viendo en los evangelios a Cristo.
Nós estamos vendo nos evangelhos a Cristo.
Não estamos vendo a Jesus no Antigo Testamento.
Não estamos vendo Jesus no Antigo Testamento.
Lo estamos vendo na eternidade.
Estamos vendo dentro da eternidade.
Porque Jesus Cristo é o mesmo.
Porque ele é o mesmo.
Ayer, hoje e por sempre.
Ontem e por sempre. Hoje eternamente.
Verso 12.
Verso 12.
Yo la sabiduría habito con la cordura.
Eu a sabedoria habito com a prudência.
Subraye la palabra habito.
É, sublinha a palavra habito.
Es como si yo lo invitara a la casa.
É como se eu fosse convidado a casa.
Abro la puerta.
Eu abro a porta.
Y le digo, te presento la mesa.
Eu falo, te apresento a mesa.
Te presento la jarra.
A jarra.
El vaso.
O vaso, o copo.
No tiene sentido.
Não tem sentido.
Lo único que habita es una persona.
O único que habita é uma pessoa.
Lo que puede habitar es una persona.
O que pode habitar é uma pessoa.
Entonces la sabiduría no es intelectual.
A sabedoria não é intelectual.
La sabiduría no es alguien que ha leído mucho.
A sabedoria não significa alguém que leu bastante.
La sabiduría es una persona.
É uma pessoa.
Cristo es sabiduría de Dios.
Cristo é a sabedoria.
Y véanlo en la eternidad.
Veja ele na eternidade.
22.
Verso 22.
Jeová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas.
Lo amamos no por lo que hace.
Nós não o amamos pelo que ele faz.
Lo amamos por lo que él es.
Nós amamos a ele porque ele por aquilo que ele é.
Antes de sus obras.
Antes das suas obras.
Antes de sus obras él es Dios.
Antes de suas obras, ele é Deus.
Esta es una manera de amar a Dios.
Esta é uma forma de amar a Deus.
Por lo que él es.
Por aquilo que ele é.
Pero vea el verso 23. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas.
Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada, antes de haver fontes carregadas de águas.
Verso 27, verso la 20, obra.
Verso 27, a obra.
Quando formava os cielos, aí estava eu.
Quando ele preparava os céus, eu estava ali.
Quando traçava o círculo sobre a face do abismo.
Quando eu compassava ao redor da face do abismo.
Quando afirmava os cielos arriba, quando afirmava as fuentes do abismo, quando ponia ao mar seu estatuto.
Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra.
Com ele estava eu ordenando-lo todo. E era sua delícia de dia em dia.
Então eu estava com ele e era o seu aluno. E era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo.
Lo único que pode trazer delícia no matrimônio.
É o único que pode trazer delícia no matrimônio.
Cristo no matrimônio.
Cristo no matrimônio.
Não há outra maneira.
Não tem outra maneira.
Cristo no matrimônio.
Cristo no matrimônio.
1 Coríntios capítulo 7 e terminamos.
1 Coríntios capítulo 7 e vamos terminar.
Para que te casaste?
Para que você casou?
O princípio de agradar.
O princípio de agradar.
Me deixam um verso mais?
Sim.
Sim. Então vamos ir a Romanos capítulo 15.
Romanos capítulo 15. Um verso mais.
Porque há uma restrição em lo que é o agradar.
Há uma restrição na questão do que é agradar.
Se alguém pudiera tomar este princípio para o matrimônio.
Se alguém pudesse tomar esse princípio para o casamento.
Não estamos falando de formas.
Nós não estamos falando de formas.
Princípios da palavra.
Princípios da palavra.
Pero si el propósito es agradarle a ella y que ella me agrade.
Se o propósito for eu agradar a ela e ela me agradar.
En lo que es el humano no puede.
Na questão do que é humano, não tem condição.
Tiene que ser el Señor.
Tem que ser o Senhor.
Cristo en la vida.
Cristo em nossa vida.
Matrimônio.
No matrimônio.
Cristo é aquele que agrada.
Cristo é aquele que agrada.
Pero hay una restricción dentro de lo que es el proceder de agradar.
Existe uma restrição na questão do que é o procedimento de agradar.
Capítulo 15, verso 1.
Capítulo 15 de Romanos, verso 1.
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Si alguien pudiera proceder en el matrimonio de esta manera.
Se alguém puder proceder desta forma dentro do matrimônio. Eu quero agradar.
Pero tengo una restricción.
Porém, eu tenho uma restrição.
Não me está permitido agradar-me a mim.
Não está permitido agradar a mim mesmo. É uma restrição.
Hombres.
Homens.
Que seas el último que compra roupa.
Que seja você o último que compre a roupa.
Que seas el último que come.
Que seja você o último que coma.
Que seas el último de tomar un deseo.
Seja o último a tomar um desejo.
Primero tú.
Primeiro você.
Hermanas, mujeres.
Irmãs, mulheres.
Que ustedes caminen bajo ese propósito.
Que vocês caminhem debaixo desse propósito.
Que no seas tú la primera.
Que você não seja a primeira.
Que sea tu esposo primero.
Que seja teu esposo primeiro.
Que sean tus hijos primero.
Teus filhos primeiro.
Y entonces van a encontrar.
Então vocês vão se encontrar.
Agrado.
Agradável.
Y vean cómo sacar el matrimonio fuera de este proceder.
Quer ver como é que é tirar o matrimônio desse procedimento?
Esto es mío.
Isso é meu?
Es mío.
É meu.
Acuéstate conmigo.
Vem comigo.
Necesitas agradarme.
Você precisa me agradar. Se encosta em mim.
Agradar-lhe a ele.
É agradar a ele.
Propósito en el matrimonio.
Propósito no matrimônio.
Cristo en el matrimonio.
Cristo no matrimônio.
Cristo en el matrimonio.
Cristo no matrimônio.
Ahora sí el último. Primero a los Corintios 7.
Primeiro de Coríntios 7 agora.
Solamente vamos a leer todo el capítulo.
Vamos ler todo o capítulo. Broma.
Agradar en tres áreas.
Agradar em três áreas.
Pero ya tenemos la restricción, no agradarnos a nosotros mismos.
Nós temos uma restrição aí, já sabemos, não agradar a nós mesmos.
Número 1.
Número 1.
Agrado en la parte física.
Agrado na parte física.
Es impresionante como los consejeros matrimoniales cristianos.
É impressionante como os conselheiros matrimoniais cristãos
han tomado este libro.
Têm tomado esse livro.
Y lo han pervertido de una manera fuerte.
Eles têm pervertido de uma forma bem forte.
Y el matrimonio interesado, ¿qué tengo? ¿Qué es para mí? ¿Qué dice Dios para mí?
O que Deus está falando para mim? Interessado em saber o que Deus tem para mim? Não é isso.
Es para él.
É para ele.
Tengo un programa de radio todos los lunes de 11 de la noche a 12 de la noche.
Tem um programa de rádio toda segunda-feira, das 11 da noite até a meia-noite. É isso?
12.
Das 12.
Creo que é o maior grupo de células que tem na cidade.
Creio que seja o maior grupo de células que tem na cidade.
Creo que supera o número da igreja de los que escuchan.
Eu creio que supera o número da igreja que ouve.
Se chama Encontro Matrimonial.
Se chama Encontro Matrimonial.
Solamente una estrategia en la verdad.
Na verdade é uma estratégia, na verdade.
Para atraerlos a Cristo.
Para trazer eles a Cristo.
Y al principio del programa, al inicio de hace años atrás, unos 3 años atrás.
Há uns 3 anos atrás no início do programa.
Si alguno tiene una necesidad, hábleme y podemos dar consejería.
Se alguém tem alguma necessidade, fale e nós vamos dar um conselho.
Y entonces aprendí algo.
Então eu aprendi alguma coisa.
No querían nada con el Señor.
Eles não queriam nada com o Senhor.
Querían arreglar su matrimonio.
Eles queriam só arrumar seu matrimônio.
Querían que fuera que regresara el esposo que se fue.
Eles só queriam a garantia que voltasse o esposo que foi embora.
Querían ser sanados del adulterio de en el matrimonio.
Queriam ser curados do adultério que ocorreu dentro do matrimônio.
Não queria nada com o Senhor.
Não queriam nada com o Senhor.
Cerrei a conselheria.
E então encerrou o aconselhamento.
Não mais conselheria.
Não houve mais aconselhamento.
E creio que muitas vezes na igreja é assim.
Eu acredito que muitas vezes na igreja é assim.
Então, imaginem-se nós oferecer famílias felizes, matrimônios estáveis.
Imagina se a igreja apregou a isto, oferecendo matrimônios felizes e matrimônios estáveis.
E quantos querem um matrimônio feliz?
Quem quer um matrimônio feliz?
Quantos querem arreglar sua família?
Quantos querem ajeitar sua família?
Eu quero.
Eu quero.
O que tenho que fazer?
O que eu preciso fazer?
Cristo.
Cristo.
Como uma tarjeta de crédito.
Com a tarjeta, com um cartão de crédito.
Este é Cristo.
Este é Cristo.
Que queres? Um matrimônio feliz?
Quer um matrimônio feliz?
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Quando isto é o meio.
Eu não tenho cartão. Não.
Quando isto é o meio.
Quando esse aqui é o meio.
Pero não é o fim.
Porém, não tem o fim.
Tu querrás um matrimônio. Uma família estável.
Tu quer um matrimônio, uma família estável.
E isso será o fim.
E esse será o fim.
E por isso há recebido a Cristo.
Por isso você recebeu Cristo.
Tienes uma motivação incorreta.
Você tem uma motivação incorreta.
Apresentamos a Cristo.
Apresentamos Cristo.
Oferecemos a Cristo.
Oferecemos a Cristo.
El fin es Cristo.
O fim é Cristo.
El fin es Cristo.
O fim é Cristo.
No estamos para ofrecer outra coisa.
Não estamos para oferecer outra coisa.
Ofrecemos a Cristo.
Oferecemos a Cristo.
El Señor nos ayude.
Que o Senhor nos ajude.
Três áreas de agradar.
Três áreas de agradar.
La área física.
Área física.
Le encontramos en el verso 3.
Encontramos aqui no verso 3.
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher.
Tem que cumprir o dever conjugal.
Cada um tem que cumprir o seu dever conjugal.
Na parte física.
Na parte física.
E de aí nós cerramos.
E aí nós encerramos.
Número 2.
Número 2.
Solamente quero dizer-lhe algo. Deus vê suas relações sexuais.
O Senhor vê tua relação de intimidade sexual.
Se alguém for ao Cantar de los Cantares, anote-lo, Cantar de los Cantares.
Se você for olhar o cântico Cantar dos Cantares.
Capítulo 4 e el verso número 1 do capítulo 5.
Verso número 1 do capítulo 5 de Cantares.
Encontrará como... Es la primera noche entre Salomón y la Sunamita.
Você vai encontrar a primeira noite de núpcias de Salomão e a Sunamita.
Y va a encontrar una tercera voz ahí.
E você vai encontrar uma terceira voz no meio.
Comed hijos en abundancia, dice.
Diz ali, comei em abundância.
Es interesante ver quién es esa tercera voz.
É interessante saber ver quem é essa terceira voz.
El Señor ve nuestras relaciones sexuales.
O Senhor vê nosso relacionamento sexual.
El Señor ve cómo tratamos a nossa esposa.
O Senhor vê como a gente trata a nossa esposa.
Estou dizendo que a integridade.
Eu estou falando que a integridade.
É um processo.
É um processo.
E lo digo porque muitos venimos afetados.
Porque eu falo isso porque muitos viemos afetados.
Com relações sexuais antes do matrimônio.
Com uma relação íntima sexual antes do matrimônio.
Com pornografia.
Com pornografias.
E isso levá-lo ao santo matrimônio.
E isso invade o santo matrimônio.
O Senhor nos livre.
E o Senhor nos livre.
Segundo lugar para agradar.
Segundo lugar para agradar.
É a área emocional.
Na área emocional.
A área emotiva.
É a área emotiva.
Verso 32.
Verso 32.
Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher.
Asimismo, há diferença entre a casada e a doncella. A doncella tem cuidado de las coisas do Senhor para ser santa, assim em cuerpo como em espírito. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Y hay diferencia entre la mujer casada y la virgen. La solteira cuida de las cosas del Señor para ser santa, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Porém, la casada cuida de las cosas del mundo en cómo ha de agradar al marido.
Espíritu, alma y cuerpo.
Espíritu, alma y cuerpo.
El cuerpo, la parte física hay que agradar.
O corpo, na parte física, tem que agradar.
E na área emocional, há que agradar.
Na área emocional, tem que agradar.
E nos falta a terceira.
E falta a terceira. E
a mais importante.
É a mais importante.
A parte espiritual.
A parte espiritual.
La encontramos en el verso 28.
Encontramos...
29, perdão.
Encontramos no verso 29.
Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues... que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen.
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem.
Por motivo del Señor.
Por causa del Señor.
Y porque la segunda venida de Cristo está a la puerta.
Por causa de la segunda vinda de Cristo que está a las puertas.
Hay que dedicarnos a las cosas del Señor.
Tenemos que nos dedicar a las cosas del Señor.
Y si eso implica dejar a la esposa por un tiempo.
E se isso requer deixar a esposa por um pouco de tempo?
Se isso implica deixar o esposo por um tempo?
E se isso requer deixar o esposo por um pouquinho de tempo?
Por razão de servir ao Senhor.
Por questão de servir ao Senhor?
Amém.
Amém.
Minha esposa lo ha entendido.
A minha esposa tem entendido.
Lo vive.
E ela vive.
Me voy.
Eu tô indo.
Como lo hizo el pastor.
Como disse.
4 meses.
4 meses.
Como que não está casado?
Como que se não tivesse casado?
Como que não tem nenhuma responsabilidade?
Como se não tivesse nenhuma responsabilidade?
E por que tomou essa decisão?
E por que tomou essa decisão?
E por que a irmã lo ha respaldado?
Por que a irmã deu cobertura?
E por que os filhos e a igreja lo ha visto bem?
E por que os filhos e a igreja viu bem isso?
Porque há algo maior que nosso matrimônio.
Porque existe alguma coisa maior que nosso matrimônio.
E porque há que agradar ao Senhor.
Porque tem que agradar ao Senhor.
Por causa do tempo.
Por causa do tempo.
Por causa de que o Senhor vem pronto.
Por causa do Senhor que já vem.
Ama ao Senhor.
Ame ao Senhor.
Por todas as coisas, ame ao Senhor.
Por todas as coisas, ame ao Senhor.
Quero invitar que nos pongamos em pé.
Eu vou convidar que fique em pé.
E se tem a sua esposa, pues abrace-la ou tome-lhe a mão.
Se está com a tua esposa, abraça a sua esposa. Tome na mão.
Que podamos implorar a bendição de Deus.
Vamos implorar a bênção do Senhor.
Não trato de fazer uma renovação de votos.
Não trate de fazer uma renovação de votos.
Solamente implorar a bendição de Deus para os matrimônios.
Apenas clame pela bênção do Senhor sobre o teu matrimônio.
Que podamos pôr nossa confiança.
Que possamos colocar nossa confiança.
E eu lhe quero pedir uma coisa.
Vou pedir uma coisa.
Pensemos en nuestros jóvenes.
Pensemos nos nossos jovens.
3 decisiones han cambiado mi vida.
3 decisões têm mudado a minha vida.
Las más importantes en mi vida.
O mais importante é a minha vida.
La primera, recibir a Cristo como mi Señor y Salvador.
Receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador.
Cambió mi vida completamente.
Aí mudou minha vida totalmente.
La segunda.
A segunda.
Casarme con Idalia, mi esposa.
Casar com minha esposa.
Cambió mi vida.
Mudou minha vida.
Y la tercera.
E a terceira.
Servir al Señor dejando todo.
Servir ao Senhor deixando tudo.
3 decisiones que han cambiado mi vida.
3 decisões que mudaram minha vida.
Y espero que usted tome buenas decisiones.
E eu espero que você tome uma boa decisão.
Creo que ha escogido 2.
Eu creio que você escolheu 2.
han recibido a Cristo en su corazón.
Recebeu Cristo em teu coração.
Lo han invitado a su matrimonio.
E tem convidado ele para o teu casamento.
Y ustedes se han casado, están casados, segunda decisión.
E vocês têm estado casados, segunda decisão.
Habrá un Priscila y Aquila aquí.
Tem uma Priscila e Aquila aqui.
Habrá un matrimonio que quiera servir al Señor.
Tem um matrimônio que quer servir o Senhor.
Que entiende el propósito del matrimonio.
Que entende o propósito do casamento.
No, no es de nosotros.
Não é nosso.
Es de él.
É dele.
Y es para servirle a él.
E é para servir a ele.
Si hubiera un matrimonio.
Se tiver um matrimônio.
Que quisiera servir al Señor.
Que quiser servir ao Senhor.
Dígale hoy al Señor, aquí está mi vida.
Diga, Senhor, está aqui minha vida.
Pero es una decisión de ambos.
Porém, é uma decisão de ambos.
Señor, quiero dejarlo todo.
Senhor, quero deixar tudo.
La obra es grande.
A obra é grande.
La obra es extensa.
A obra é extensa.
Y no ha cambiado nada, faltan obreros.
E não tem mudado, ainda faltam obreiros.
Y el Señor me ha permitido ver potencial aquí en Brasil.
E o Senhor tem me feito ver que há potencial aqui no Brasil.
Matrimonios muy jóvenes.
Matrimônios muito jovens.
Que pueden tomar su decisión de servir a Dios.
Que podem tomar suas decisões de servir a Deus.
Que pueden dejarlo todo para servir al
que
Señor.
Que podem deixar tudo e servir o Senhor.
Como el testimonio de Pablo y de muchos de nosotros.
Como o testemunho do Paulo e a Irisa e como de muitos outros.
Padre, en el nombre de Jesús.
Pai, no nome de Jesus.
Porque todas las cosas son tuyas.
Porque todas as coisas são tuas.
E porque hemos entendido que tu eres el amo y el Señor.
E nós temos entendido que tu és o amo e o Senhor, o dono e o Senhor.
Gracias porque te has mostrado nuestra vida como el Dios de la salvación.
Graças te damos por ter se mostrado como Deus da salvação.
Gracias porque te has revelado a nuestra vida.
Graças porque tem sido o Senhor se revelado em nossa vida.
Graças porque nos identificamos em la vida del apóstol Pablo. Quem eres, Senhor?
Graças que nos identificamos com a vida do apóstolo Paulo, que perguntou quem é, Senhor?
E agora hacemos um alto.
Agora nós temos um alto.
Para escuchar la voz del Espíritu Santo.
Para escutar a voz do Espírito Santo.
¿Qué quieres que yo haga?
Que queres que eu faça?
Delante de tu presença encomendamos esses matrimônios.
Diante da tua presença nós encomendamos esses casamentos.
A tu propósito.
Ao teu propósito.
A tu verdade.
A tua verdade.
Tu bendição alcance hoje.
Que a tua bênção alcance eles.
En el nombre de Jesús.
No nome de Jesus.
Amém.
Amém. Glória a ti, Senhor. Irmãos. Algo que ficou do que o irmão colocou, que eu quero recordar. Aquela pergunta, aquele grilo que ficou na tua cabeça. Você tem dúvida? Casou com a pessoa certa ou casou com a pessoa errada? Você quer hoje, por exemplo, dizer, Senhor, tu fizesse tudo certo. Se você passou por essa crise de dúvidas, se quiser vir aqui à frente e apresentar ao seu Senhor, declarando um testemunho, dizendo, não, eu aceito a provisão de Deus. Os casais podem vir e vocês estarão dando um grande testemunho perante Deus, que realmente estão glorificando ao Senhor. E poderão aqui oferecer ações de graças pelo feito de Deus no casamento de vocês. Venha, você passou essa tentação, pelas lutas que passou no casamento. Ah, você passou muita dúvida, será que casei certo? Vamos remover isto, mudar de entendimento. Limpar nossa mente, esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, confiando no Senhor e se deleitando no Senhor. Amém?
Como testemunho, irmãos.
Como testemunho, irmãos.
Eu me casei pela razão equivocada.
Eu casei pela razão errada.
e essa palavra ha quebrado meu coração.
E essa palavra tem quebrado meu coração.
Porque não havia um reconhecimento de Cristo em nosso matrimônio.
Porque não havia um reconhecimento de Cristo no nosso matrimônio.
E isso sucedeu depois de anos de matrimônio.
Aconteceu isso depois de anos de casamento.
Pero el Señor fue bueno con nosotros.
Porém, o Senhor foi bom conosco.
Pero tuvimos que venir delante del Señor.
Porém, tivemos que vir diante do Senhor.
En reconocimiento y en arrepentimiento.
Em reconhecimento e arrependimento.
Me casei pela razão equivocada.
Casei pela razão errada.
Te pido perdão.
Peço perdão.
Restaura-me, Senhor.
Restaura-me, Senhor.
Acepto a provisão.
Aceito tua provisão.
Não perca a oportunidade.
Não perca a oportunidade.
Não perca a visitação.
Não deixe a visitação.
Não é vergonhoso.
Não é vergonhoso.
É o momento de apresentar-nos diante
do Senhor. É um momento de nós nos apresentar diante do Senhor.
Não importa se tem 20, 30 anos de matrimônio.
Não importa se tem 20 ou 30 anos de casado.
Venha ao Senhor.
Venha ao Senhor.
Se te casaste por la razón equivocada.
Se você casou pela razão errada.
Apresenta tu matrimonio delante del Señor.
Apresente teu matrimônio diante de Deus.
Y él será amplio en perdonar.
E ele será pronto e amplo para perdoar.
Él te bendecirá.
Ele te abençoará. Amém. Os irmãos entenderam o que significa um arrependimento e um reconhecimento. Porque um dia você pensou contrário a Deus. Porque você não pensou em Deus. Você pensou no teu cônjuge. Os teus olhos não estavam em Deus. Estavam no teu cônjuge. Por isso você achou que casou errado. Então, peça perdão e reconheça, Senhor, eu verdadeiramente recebo o teu feito na minha vida. Reconheço que isto é dom de Deus. Faça este reconhecimento. É importante. Você vai ter algo para testemunhar para teus filhos e eles vão ver que verdadeiramente você tem um testemunho para encaminhá-los ao Senhor para o casamento correto. Vocês vão sair com a grande responsabilidade de realmente conduzir a casa edificada na rocha. Amém. Então se apresente, Senhor, e diga: Senhor, eu reconheço. Peço perdão por não ter reconhecido este feito na minha vida. E agora reconheço e te agradeço por ter cuidado de mim e provido a mulher que está ao meu lado e também ter provido este homem que está ao meu lado. A partir de hoje, queremos te servir e honrar o teu nome. Faça isso. Amém.